Prometo que vou ser breve, que eu estou de olho no relógio também para ir para o aeroporto. Mas não podia deixar de falar aqui. Primeiro, senhor presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar todas as companheiras e companheiros que vieram aqui, ex-senadores. Parabenizar pela ideia, Ideli, eu sei que você teve essa ideia e juntou com o Requião aí para concretizar. Eu acompanhei isso e vi como seria importante fazer isso de vez em quando. Né? Se não fosse... O problema é que, nesta casa, a maioria só gosta de ouvir a própria voz. Então, você está vendo aqui que ninguém se importou de vir aqui, embora estando na pauta, sabendo, mas porque basta ouvir a própria voz, está bom demais. Mas eu acho que o fato da gente estar falando para a TV Senado, para a Rádio Senado, vale a pena. Acho que a gente tinha que tematizar mais temas para ouvir, né, que quem passou por aqui, que avaliou a sua passagem aqui, que está acompanhando o que está acontecendo, de repente trazer coisas para a gente aqui que não passa pela nossa cabeça. Mas vamos sugerir mais um, pelo menos, no próximo semestre, viu, Deli? Posso ajudar, prometo que ajudo a mobilizar. Vamos escolher um tema. Mas o tema é interessante, soberania. Soberania pressupõe respeito. Né? O Brasil não está mais se dando ao respeito. Então, quem vai respeitar o Brasil? Acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Tem um negócio aqui. Nos últimos dias, nos últimos meses até, o que esse país caiu de imagem perante o mundo? Né? Porque é um país que desmonta as políticas voltadas para os mais pobres. O mundo inteiro fica estarrecido com isso. Um país que estava respeitado porque tinha conseguido vencer a fome, né? Que saiu do mapa da fome. De repente, o mundo fica perguntando. A gente vai em umas viagens, encontra pessoas e pergunta o que está acontecendo no Brasil. Né? Desmonta tudo. Né? Que tem uma política externa voltada para os ricos, mas de submissão. Está entregando de mão beijada seu patrimônio. Não precisa nem pedir, eles entregam. Assim, é submissão total. Né? Um país que abre mão de suas riquezas, né? Como o petróleo. Né? A gente viu aí aquele vazamento lá da Inglaterra, quer dizer, um acordo, já estão escrevendo o nome do Michel até com SH, né? Que houve um acordo com a Shell aí, alguém levou vantagem nisso, mas ninguém investiga, porque não é o PT. Se fosse, estava um escândalo já na rua. É um país que entregou uma base de lançamento de foguete para os Estados Unidos. Para que os Estados Unidos querem? Eles têm Cabo Canaveral. O que eles vão montar aqui mesmo é uma base de observação. Eles querem mesmo é ficar mais perto para vigiar a América do Sul. Né? Eles não precisam daquilo ali para lançar nada. Um país que votou uma medida, uma emenda constitucional que limita gastos. E aí eu queria que tivesse aqui os senadores que bradavam aqui que era para poder estabelecer prioridades, que ia tirar de algum lugar para botar aqui a educação e saúde não iam sofrer. Está aí. É só olhar o orçamento. Os cortes, a educação no campo, aqueles programas que tinha no MEC, acabou tudo. Né? Não tem, porque não tem dinheiro para fazer. E não estou vendo no orçamento do ano que vem nada diferente. Está limitado, está cortando. O Jorge falou aqui da ciência e tecnologia, 2 bilhões para ciência e tecnologia. Estão perdendo um país que está perdendo sua inteligência. O pessoal está indo embora, porque não consegue fazer pesquisa aqui. Então, esse país, como é que vai ser respeitado? Né? É um país que extermina a sua juventude, principalmente a juventude negra. Está aí a CPI, está aí as reportagens mostrando. Um país que tem trabalho escravo e que regulamenta, tem a coragem de regulamentar trabalho escravo através de uma portaria. Isso envergonha todo mundo, envergonha o Brasil diante do mundo. Né? Um país, uma portaria que regulamenta trabalho escravo. Já existe sem regulamentar, imagina com uma portaria daquela, se ela voltar a vigorar, né? O que é que vai ser do trabalhador brasileiro? Um país que faz uma reforma trabalhista que admite que o trabalhador vai ganhar menos que o mínimo. Ele regulamentou esta semana o trabalho intermitente, dizendo que se o trabalhador não ganhar o salário mínimo, ele vai ter que completar a previdência, senão aquele mês de trabalho não vai contar. Então, se ele ganhar R$ 600, né, vamos dizer que ele trabalha 100 horas, que ele vai ter que trabalhar umas 100 horas no mês para ganhar R$ 600. Então, o que o patrão vai pagar sobre os 600. mas não vai valer para a Previdência, a não ser que ele complete o que falta para completar o salário mínimo. Quer dizer, ele vai ter que pagar a Previdência sobre os 300 e pouco que falta sobre o salário mínimo, para o salário mínimo. Quer dizer, ele já vai ganhar só R$ 600 e ainda vai pagar a Previdência. Se quiser que conte, quer dizer, um país que reconhece isso, que admite que o trabalhador, aí vai, fica dizendo que gera emprego, a propaganda é bonita que só, que vai gerar emprego, né? Mas está aí já provando, admitindo que as pessoas vão ganhar menos que o mínimo. Né? Que tem a população carcerária acima de 500 mil de pessoas que não consegue resolver esse problema. Né? Um país que tem quase 2 milhões de crianças trabalhando. Né? Um país que mata seus índios. O Brasil voltou a matar os indígenas assim, sem mais nem menos. Né? Que mata trabalhadores rurais, que despeja, como foi dito aqui pela Ana Júlia, amanhã parece que tem outro despejo lá, e amanhã vão despejar 700 famílias que trabalham, que fazem um trabalho produtivo na terra há 5 anos, que produzem alimentação orgânica para devolver a terra para o Daniel Dantas, aquele banqueiro famoso que desapareceu, mas que é dele a terra. Até a gente fez na Comissão de Direitos Humanos um apelo para o juiz para não despejar, para ver se há uma... Conversamos com o INCRA para ver se há uma conversação para não despejar as famílias. 700 famílias vão para onde? Que país é esse que não se preocupa com isso? Não é? Que está perdendo sua juventude nos acidentes de moto, não tem política, não tem... Não, né? A juventude está se perdendo, mas está se perdendo também para a droga. E esse é um tema sério que eu me arrepio de falar, porque teve aqui alguém que quase me bateu aqui quando eu abordei esse tema. Mas o Brasil precisa encarar o tráfico. O Brasil só encara o menino viciado ou aquele criatura que vende trouxinhas de crack ou de maconha. É esse o traficante que o Brasil encara. O Brasil procura o traficante, o tráfico, a cara do tráfico no morro. E o morro pode ser só intermediário, pode ser que a cara do traficante esteja no asfalto. E a gente tem muitos indícios disso. O Brasil precisa conhecer... Quem são os barões do tráfico? Eu acho que o Brasil tem medo de saber disso, porque pode se surpreender. Então, é a nossa juventude indo embora no tráfico. Né? País que quer fazer uma reforma da Previdência penalizando os mais pobres. Sempre penalizando os mais pobres. Né? Um país que está ficando intolerante. Né? Está ficando cada vez mais conservador, machista, racista, homofóbico, xenófobo. O Brasil está sendo isso agora. Né? Um país que só 10% das mulheres estão no parlamento. E os homens decidindo a nossa vida. Porque o parlamento masculino se dá o direito de decidir que uma mulher vai ter um filho que é fruto de um estupro. Os homens decidissem, se fossem eles que parissem, né? Será que eles votariam essa lei? Mas está lá, os homens decidiram que as mulheres vão ter uma conquista, quer voltar ao século passado, que já é uma conquista. E aí quer voltar ao século passado, mas são os homens. E como lá é a maioria homem, aqui também é possível que esse negócio, que essa desgraça vá passar. Porque as mulheres não estão na política. Por mais campanhas que a gente faça, mas ela não é dada ainda a condição objetiva de estar disputando de igual para igual as cadeiras no parlamento. E nos outros poderes não é diferente também, né? O masculino prevalece. Então, meus amigos, eu queria dizer para vocês isso. Não dá para respeitar, a gente precisa reverter tudo isso, para o Brasil voltar a ter respeito. E aí sim, a ter soberania. Então, era isso que eu queria dizer, mas eu quero dar a notícia boa do meu estado, para não dizer que a gente está falando só coisas ruins. Meu estado, anteontem, inaugurou o maior parque solar, de energia solar da América Latina. São 930 mil placas com capacidade de... produzindo já 292 megawatts. Isso dá para iluminar 300 mil residências. Né? E está em continuidade, esse aqui foi só o começo, tem mais parques sendo... Então, o Piauí já está caminhando para ser o terceiro estado em energia eólica e solar. Então, isso é promissor, só precisamos discutir o ICMS, porque como a Constituição não prevê a energia solar e eólica, então o ICMS vai para o destino, para quem consome. E, infelizmente, a energia não é consumida lá, é vendida, e aí o Piauí não fica com nada, a não ser com os empregos que gerou lá, mas a gente vai ter que tocar neste assunto aqui neste parlamento. Muito obrigada.